Bienvenida a la clase de Gramática Sencilla de la Unidad 23. Nessa aula de hoje, a gente vai focar bastante naquelas estruturas que a gente já viu em algumas aulas, quando que a gente vai expressar condições. Aqui a gente vai ver que existem três tipos de condições. Aquelas que são reais, aquelas que são pouco prováveis e as que são impossíveis. A gente vai dar uma olhadinha em cada uma delas especificamente. Essa frase que a gente tem aqui, por exemplo, ela é uma condição real. Si no descanso, no puedo trabajar. Ou seja, se eu não descanso, eu não posso trabalhar. Se eu não descansar, eu não consigo trabalhar. Isso é uma coisa real. Se uma coisa acontece, a outra vai acontecer. Ou se uma coisa não acontece, a outra também não vai acontecer. Isso é possível de acontecer. A primeira coisa que você precisa saber é que essas três formas de expressar uma condição, elas vão seguir a mesma lógica. A gente vai usar o si, que é a palavrinha que a gente usa para expressar essa condição, e aí vem uma parte da frase que vai ter um verbo. E depois essa frase continua com outro verbo. Mas dependendo de quão real, quão possível é dessa condição acontecer ou não, a gente vai usar tempos verbais diferentes nesses dois verbos que a gente tem nessa estrutura. A gente vai ver cada um deles agora com calma. Então, a primeira forma de condição é uma condição real, ou seja, é uma coisa que pode mesmo acontecer. A estrutura, ela vai seguir a seguinte lógica. A gente vai ter o si com um verbo no presente do indicativo. E depois a gente vai ter outra parte da frase que pode ter também o presente do indicativo ou o futuro ou o imperativo. Por exemplo, vou te mostrar uma frase com essas três opções. Se eu digo a seguinte frase, si llueve, duermes. Ou si llueve, dormirás. Ou si llueve, duerme. Vamos entender cada uma dessas partes. Então, essa primeira parte, si llueve, significa se chove ou se chover, tá? Então, esse llueve tá no presente do indicativo, seguido dessa partícula de condição, que é o si. E aí, depois, a gente tem a segunda parte da frase, que é duermes. O que, que significa? Si llueve, duermes. Se chove, você dorme. Então, você sempre dorme quando chove. Seria mais ou menos essa ideia. Agora, se eu falo no futuro, a gente muda um pouquinho o sentido, mas mantém essa condição de uma coisa que pode acontecer. Então, se chove, você vai dormir. Então, se chover, você, lá no futuro, vai dormir. E a última é uma ordem. Se chove, então dorme. Eu tô te mandando dormir caso chova, tá? Essas três formas, elas são possíveis. É uma coisa que realmente pode acontecer. Vamos dar uma olhadinha nessas duas frases que a gente tem aqui. Si llueve, no voy a tu casa. Então, se chover, eu não vou para sua casa. Isso realmente pode acontecer. Então, a chance de chover é grande e se isso acontecer, eu não vou para sua casa. Ou, no voy a tu casa si llueve. A gente pode fazer essa inversão. Se a gente começa com o si e esse primeiro verbo, a gente vai usar a vírgula. Mas se a gente inverte a frase e coloca o segundo verbo primeiro, a gente não usa a vírgula e coloca tudo de uma vez. Então, si llueve, vírgula, no voy a tu casa, ou no voy a tu casa si llueve. Perfeito? Aí é só uma forma de você mudar a ordem da estrutura, mas o significado, o sentido dela vai ser o mesmo. Ou seja, eu não vou para sua casa se chover, tá bom? Nesse exemplo, a gente provavelmente sabe que a chuva vai acontecer, tá? Ou o céu provavelmente está escuro. Então, a gente sabe que isso é uma coisa que pode mesmo acontecer. Essa é a nossa primeira forma de fazer essa condição. Outro exemplo que a gente tem é si tienes tiempo, ven a mi casa. Ou ven a mi casa si tienes tiempo. Que significa, se você tiver tempo, venha para minha casa. Aqui esse ven tá no imperativo. E aí a gente tá falando que é muito provável que a gente saiba que essa outra pessoa vai ter um tempinho para visitar a gente. Então, se você tiver um tempinho, passa lá em casa. Perfeito? Aqui também é uma coisa que pode acontecer. É provável que ela aconteça. E aqui nosso terceiro exemplo, usando essa primeira forma de condição, traz a segunda parte da frase com um verbo lá no futuro, mas também trazendo essa ideia de que alguma coisa que pode mesmo acontecer. Si vienes a mi casa, te prepararé un bizcocho de chocolate. Ou invertido, te prepararé un bizcocho de chocolate si vienes a mi casa. Ou seja, se você vier para minha casa, eu prepararei um bolo de chocolate para você. Isso é uma coisa que realmente pode acontecer. Como eu sei que você pode vir para minha casa, então eu sei que eu vou te preparar esse bolo se você realmente vier. A nossa segunda forma de condição é aquela condição pouco provável. Ou seja, é bem provável que não aconteça aquilo. Pode até ser uma coisa impossível de acontecer. E aí a estrutura dessa condição vai ser a seguinte com relação aos verbos. A primeira parte vai vir com o si e o pretérito imperfeito del subjuntivo, que eu já vou te dizer o que é, caso você não lembre. E a segunda parte dessa frase vai vir com o verbo no condicional, simple. Vamos ver, por exemplo, então, aquele exemplo que eu dei na primeira frase, né? Na primeira condição, que era si llueve, duermes. Ou seja, se chove, você dorme. Vamos colocar aqui como se fosse uma coisa que ela é mais improvável que aconteça. Si lloviera ou si lloviese, dormirias. Então, esse pretérito imperfeito del subjuntivo é o lloviera ou lloviese. Lembrando que ele tem essas duas formas. E o dormirias é esse condicional simples que a gente tem em espanhol. Então, vamos imaginar a situação que a pessoa fala, nossa, eu sempre tô cheio de energia. E você fala, nossa, tenho certeza que se chovesse, você dormiria. Então, é uma coisa aí que é um pouco mais, assim, ela é mais improvável que aconteça, porque a gente não sabe se vai chover. Então, se chovesse, eu sei que você dormiria. Mas ela ainda tem uma chance de acontecer, tá? Então, essa que é a ideia. Si lloviera, dormirias. Se chovesse, você dormiria. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui nessas frases que a gente tem. Si tuviera tiempo, iria a tu casa. Ou a gente também pode fazer aquela inversão. Iria a tu casa si tuviera tiempo. Então, eu iria para sua casa se eu tivesse tempo. Nesse caso, é bem provável que essa pessoa não tenha tempo, então a chance dela ir para sua casa é bem pequena. Outra frase que a gente tem, si me tocara la loto, me compraría un cochazo. Ou, me compraría un cochazo si me tocara la loto. Que significa, se eu ganhasse na loteria, eu compraria um carrão para mim. Então, a chance de eu ganhar na loteria, ela é muito pequena. É uma chance quase impossível. Mas, se isso acontecesse, eu compraria um carrão para mim. É essa a ideia. É uma questão que ela não é certa que vai acontecer e ela pode talvez nem acontecer algum dia na vida. Essa é a ideia que a gente tem com essa segunda forma de condição, então. E a nossa terceira forma de condição é aquela condição que já é impossível de acontecer porque é uma coisa que já deixou de acontecer no passado, que já foi, não tem mais como a gente mudar, a gente não consegue alterar nada o que foi que aconteceu. Então, é uma condição que a gente chama de impossível, que ela não tem mais como acontecer. E ela pode ter duas formas diferentes com relação a esses tempos verbais. A primeira delas é a seguinte. A parte da frase que vem acompanhada com o si vai estar no pretérito pluscuamperfeito del subjuntivo, que é aquele tempinho composto lá no passado que eu já te mostro qual que é. E a segunda parte da frase vem com o condicional simple. Como é que vai ficar, então, a mesma frase que a gente está vendo? Si hubiera llovido ou si hubiese llovido, dormirias. Mas esse tempo já passou e não choveu. Então, a gente não tem como mudar essa questão. Por isso que ela é uma condição impossível de acontecer. E a segunda forma que a gente tem de usar esses verbos conjugados é a seguinte. A gente tem o si com o pretérito pluscuamperfeito del subjuntivo. Então, essa primeira parte da frase vai ser igual. Mas a segunda parte da frase, ela pode vir com o condicional composto ou o pretérito pluscuamperfeito del subjuntivo também. Vamos ver como é que ficaria, então, essa nossa frase da chuva e da pessoa que dorme. Com o condicional composto na segunda parte da frase, ficaria assim. Si hubiera llovido ou si hubiese llovido, habrías dormido. Então, se tivesse chovido, você teria dormido, ok? Então, esse habrías dormido é esse condicional composto. E usando o pluscuamperfeito del subjuntivo na segunda parte da frase, ela ficaria assim. Si hubiera llovido ou si hubiese llovido, hubieras dormido ou hubieses dormido. Então, se tivesse chovido, você teria dormido. Aqui na tradução, ela fica igual nessas duas frases e o sentido delas vai ser o mesmo, tá? Com relação a essa primeira forma, né, que a gente coloca o condicional simples, e a segunda forma com o condicional composto ou com o pluscuamperfeito, a gente vai ter uma diferença sutil. Com essa frase aqui da chuva e da pessoa que dorme, a gente não consegue ver muito essa diferença. Mas com a frase que a gente tem nos próximos exemplos, você vai conseguir entender isso um pouquinho mais. A ideia é que essa primeira forma com esse condicional simples na segunda parte é uma coisa que ela pode repercutir no presente. Ela pode ter alguma influência ainda sobre o presente. E na segunda, a gente não tem essa influência com algum momento presente. Por exemplo, como a gente tem aqui nessas duas frases. Si no hubiera bebido tanto en la fiesta, então esse hubiera bebido é o pretérito pluscuamperfeito del subjuntivo, ahora no me dolería la cabeza. Dolería la cabeza, esse dolería é o condicional simple. O que significa essa frase? Se eu não tivesse bebido tanto na festa, agora eu não estaria com dor de cabeça. Então, uma coisa que aconteceu lá no passado, que eu não tenho mais como mudar porque ela já aconteceu, ela está continuando a consequência dela ainda está presente nesse momento do agora. Então, ela tem uma consequência nesse momento presente. Essa mesma frase também poderia ser de uma forma invertida. Então, ahora no me dolería la cabeza si no hubiera bebido tanto en la fiesta. Nesse momento, a pessoa que está falando, ela está sentindo essa dor de cabeça como uma consequência de ter bebido muito na festa. Essa história de beber a gente já não tem mais como mudar, mas essa dor de cabeça ainda está acontecendo nesse momento do presente. Agora, com essa segunda estrutura que eu coloquei aqui para você, a gente tem os seguintes exemplos. Si no hubiera bebido tanto en la fiesta, no me habría dolido o no me hubiera dolido la cabeza. Aqui a gente tem uma pessoa que bebeu muito na festa, ela não tem mais como mudar isso porque isso já aconteceu. E ela sentiu dor de cabeça lá no passado, ela também não tem mais como mudar isso porque ela já sentiu essa dor de cabeça. Então aqui é uma questão que não tem mais relação com esse momento presente, desse momento que ela tá falando. Então, se eu não tivesse bebido tanto na festa, eu não teria ficado com dor de cabeça. E a gente também pode inverter essa frase e dizer dessa segunda forma. No me habría dolido o no me hubiera dolido la cabeza si no hubiera bebido tanto en la fiesta. ¿Perfecto? Entonces vamos para nuestras frases para que puedas practicar cada una de esas formas. La frase número uno es, si ingreso el dinero hoy, mañana tendré fondos para pagar el cheque que le di al sastre. Então, se ingresso o dinheiro hoje, se eu depositar o dinheiro hoje, amanhã terei fundos, amanhã eu terei fundos para pagar o cheque, para pagar o cheque que le di al sastre, que eu dei ao alfaiate. Então, se eu depositar o dinheiro hoje, amanhã eu terei fundos para pagar o cheque que eu dei ao alfaiate, beleza? Se você não fizer isso, você não consegue pagar o alfaiate, porque esse cheque vai estar sem fundos. Então, essa que é a ideia que a gente tem aqui nessa frase. Vamos ver um pouquinho com relação ao vocabulário antes de ver o sentido dessa condição. Essa palavra fundos que a gente tem aí, ela pode significar, como em português, né, os fundos, quando você tem dinheiro na conta, mas ela também pode significar reserva, né, uma reserva de dinheiro, pode ser aquela vaquinha, quando a gente coleta dinheiro de várias pessoas para conseguir comprar alguma coisa, e também pode ser usada para falar do troco. Tudo isso vai depender do contexto e também vai depender do país, tá? Isso é um pouquinho de vocabulário que muda um pouco entre um país e outro e depende do contexto também. No caso dessa frase, a gente está falando realmente de fundos, do dinheiro que está lá na sua conta. E a segunda palavrinha com relação ao vocabulário, que é diferente aqui entre o português e o espanhol, é esse alfaiate, que em espanhol a gente fala el sastre, e se a gente está falando de uma mulher, é la sastra, perfeito? E aqui, el sastre e la sastra es la persona que corta y cose, ou seja, costura, trajes, que a gente chama de terno, principalmente de hombre, perfeito? Muy bien, entonces aquí nuestra condición es real, eso puede ocurrir. Aquí a gente tem a forma si, mais el presente del indicativo, mais el futuro. ¿Cuáles son las palabritas que tenemos en esa frase? Si, acompañada de ingreso, si ingreso el dinero, si eu deposito dinheiro, então ingresar dinero a la cuenta significa depositar o dinheiro na conta, tendré dinero para pagar al sastre. Perfeito? Então, si ingreso, tendré. Si, presente de indicativo e futuro. Essas frases aqui no começo, da frase número 1 até a frase número 8, a gente vai ver essas condições que são reais, coisas que realmente podem acontecer. Vamos para a frase número 2. La segunda frase, entonces, es, si tenemos 21 días hábiles para pagar los aranceles de la exportación, esperaremos. Si tenemos 21 días, si nós temos 21 dias hábiles, 21 dias úteis, para pagar los aranceles, para pagar as tarifas de la exportación, da exportação, esperaremos. Nós esperaremos. Então, se nós temos 21 dias para pagar essas tarifas de exportação, nós esperaremos. Ou seja, para que, que a gente vai pagar agora essas tarifas se a gente tem 21 dias para poder fazer isso? Então, aqui também é uma ideia de uma condição real. Se a gente tem isso, a gente faz isso. São coisas possíveis de acontecerem, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aí nessa estrutura, então, que a gente tem nessa frase. Condição real, algo que puede ocurrir. Se... com o presente de indicativo, ou seja, si, tenemos, e depois a segunda parte do verbo tem el futuro, esperaremos, perfeito? Com relação ao vocabulário dessa frase, a gente tem duas palavrinhas. A primeira é esse días hábiles. Em espanhol, a gente também pode falar días laborables ou dias útiles, como em português. Só que esse dias útiles é menos usado do que los dias hábiles e los dias laborables, tá bom? Mas essas três indicam os dias úteis em espanhol. E essa palavra arancel, ela é a tarifa alfandegária. Ela também pode ser usada para dizer uma taxa ou um imposto. Então é aquele dinheiro que a gente realmente tem que pagar aí para pagar alguma taxa, um imposto, uma tarifa de uma forma geral. Nesse caso, a gente está falando dessas tarifas de exportação. Na terceira frase, é uma situação aí, imagina que você está querendo viajar para os Estados Unidos e o dólar está variando muito. E aí você não sabe se você compra o dólar agora, se você espera um pouquinho e compra depois, ou se você deixa para comprar só mais para frente. E aí essa frase está falando exatamente sobre uma situação assim. Comprad más dólares si el cambio baja. Si se mantiene así, no compréis ahora. Então, comprad más dólares... Comprem mais dólares. Aqui esse comprar é o imperativo para vosotros. Então, estou falando para vocês comprarem mais dólares. Quando? Em que momento ou em qual condição? Si el cambio baja. Si o câmbio baixar. Si se mantiene así. Si se mantiver assim. Então, se o câmbio se mantiver do jeito que ele está agora, no compréis ahora. Não comprem agora. Então, a gente tem aqui, na verdade, duas frases, duas condições que a gente tem expressando... com esse imperativo. Então, vamos olhar uma de cada vez. A primeira delas tem uma condição real, que pode ocorrer, usando o imperativo afirmativo e depois o si com o presente do indicativo. Então, começa com o comprar. Depois vem o si, el cambio, barra. Então, comprar, si, barra. Esse barra está no presente do indicativo e o comprar está nesse imperativo afirmativo. Se isso acontece, então façam isso. Perfeito? E a segunda parte que a gente tem nessa frase também está falando de uma condição real, uma coisa que pode acontecer, só que com a ordem diferente. Então, ela tem primeiro o si com o presente do indicativo, que é esse si mantiene, si se mantiene. Depois, a gente tem o imperativo negativo, no compréis. Então, aqui é legal de você ver que a gente pode tanto colocar uma ordem invertida, quanto usar o imperativo afirmativo e também o imperativo negativo para manter essa relação, dessa condição de alguma coisa que pode acontecer de fato. La frase número 4 es, si alquilo el bajo, concédame 3 meses de carencia para que no tenga tantas pérdidas. Si alquilo el bajo. Primeira coisa que a gente tem que ver aí, esse bajo, que a gente já viu uma vez que pode ser usada para falar sobre uma bainha de calça, né? Aquela dobrinha que a gente tem na barrinha da calça, el bajo. Nesse caso, a gente está falando de um edifício, de algum prédio, uma casa. E el bajo é o térreo. No caso dessa frase, como a gente está falando de dinheiro, de comércio, de pagar dívidas, esse tipo de coisa, a gente está falando de um local comercial, tá bom? Então, só para você entender, el bajo, ele é o térreo de um edifício ou de uma casa, ele é um local comercial, ou também ele pode ser a bainha da calça, como a gente já tinha visto em outra aula. Então, si alquilo el bajo significa se eu alugar esse local comercial, tá? Se eu alugar o local comercial, concédame 3 meses, concédame 3 meses de carência, ou seja, aquela folguinha aí que a gente tem antes de ter que pagar uma dívida, para que não tenha tantas pérdidas, para eu não ter tanto prejuízo. Então, se eu alugar o local comercial, concéda-me 3 meses de carência para eu não ter tantos prejuízos. E essa palavrinha perdida, nesse caso, a gente traduz ela como prejuízo, mas ela também pode significar perda e dano, tá bom? Beleza, então qual que é a condição que a gente tem aqui nessa frase? Una vez más, tenemos una condición real de alguna cosa que puede ocurrir. E a gente tem o si com o presente do indicativo, então, si alquilo. E depois a gente tem o imperativo afirmativo, concédame, perfecto? Si alquilo el bajo, concédame 3 meses de carencia. La frase número 5 es, si usted no autoriza la domiciliación del recibo, no pueden hacer el adeudo en cuenta. Vamos entender aí o que, que significam algumas palavrinhas antes da gente traduzir essa frase, porque tem várias palavras que são diferentes do português. Primeiro a gente tem esse palavrão aí, né? Essa domiciliación. Domiciliación é uma autorização de débito em conta, né? Vem da palavra aí domicílio, então te traz essa ideia de alguma coisa que você recebe em casa, alguma coisa que é mais automática, que você não precisa fazer alguma coisa para que ela chegue até você. Seria mais ou menos essa ideia. Então, autorização de débito em conta. Depois, a gente tem a palavra recibo, que significa uma nota fiscal, um recibo, uma conta ou um boleto, dependendo do significado, dependendo do contexto aí que a gente está falando. E por último, a gente tem a palavrinha adeudo, que ela pode significar dívida ou débito, quando esse valor ele é descontado da sua conta. Então, vamos entender o que significa essa frase. Si usted no autoriza la domiciliación del recibo, ou seja, se o senhor ou a senhora não autorizar o débito automático do boleto, né, dessa conta que você tem que pagar, no pueden hacer, não podem fazer el adeudo en cuenta, a cobrança na conta, não podem fazer aquele débito direto na sua conta, tá bom? Então, aqui a gente está falando de que se você não faz isso, eles não podem fazer isso. Esse no pueden é de que alguém, né, quem está realmente cobrando esse valor, essa conta, eles não vão poder fazer esse débito automático na sua conta. Então, só para você entender essa frase, se o senhor não autorizar o débito automático do boleto, não podem fazer a cobrança na conta, perfeito? E qual que é a ideia aqui da nossa condição nessa frase? Mais uma vez, a gente está falando de uma condição que é real, é uma coisa que pode realmente acontecer. E aqui os nossos verbos são os seguintes, se com o presente do indicativo, se usted no autoriza. Então, autoriza é esse verbo no presente do indicativo. E depois a gente tem de novo o presente do indicativo. No pueden hacer el adeudo. Então, pueden hacer. Aqui a gente tem um conjuntinho de verbos, né? Esse pueden hacer. O que vai contar para essa conjugaçãozinha que a gente tem nessa estrutura, né, do condicional é o primeiro verbo, tá? Então, a gente tem esse pueden hacer. O que vai estar conjugado nesse presente é o pueden. Perfeito? La próxima frase es: si no hemos oído el disparo y no hemos visto el crimen, no podemos ser testigos. Se não hemos oído el disparo, se nós não ouvimos o disparo e não hemos visto el crimen e não vimos o crime, não podemos ser testigos, não podemos ser testemunhas. Então, se nós não ouvimos o disparo e não vimos o crime, não podemos ser testemunhas. Essa frase ela tem uma questão interessante porque a gente não está usando o presente, a gente está usando aquele passado composto. Mas, se você lembrar, esse passado composto, o pretérito perfeito composto, ele tem uma relação com o presente. Então, é por isso que a gente consegue usar ele nessa condição que a gente usaria, né? O se com o presente do indicativo, ele traz também essa ideia usando esse pretérito perfeito composto, já que ele tem essa relação com o presente. É uma coisa que ainda está sendo influenciada nesse momento do agora. Então, a nossa estrutura aqui, para acontecer, para ter essa condição que é real, uma coisa que pode acontecer é se, mas, pretérito perfeito composto, então, se hemos oído, depois a gente tem outra frase, né, que a gente tem uma frase que é composta de vários verbos, então, se no hemos oído e no hemos visto, então, esses dois primeiros verbos, eles fazem parte dessa estrutura que acompanha o se, que é essa palavrinha que dá essa condição, aí continua a frase dizendo com o presente do indicativo. No podemos ser testigos. Então, esse podemos está nesse presente do indicativo. Por exemplo, eu poderia dizer para você, si no hemos comprado la entrada, no podemos ir al cine. Então, se nós não compramos o ingresso, a gente não pode ir ao cinema. Esse hemos comprado foi alguma coisa que aconteceu no passado, mas que ainda tem essa relação com o presente. Então, a gente não comprou esse ingresso. A gente ainda não tem o ingresso em mãos. Por isso, a gente não pode ir ao cinema. Perfeito? E aí, para ampliar um pouquinho mais o seu vocabulário com relação a essa palavra testigo, que é testemunha, né, em português, a gente pode dizer el testigo ou la testigo. E se você quiser falar, por exemplo, testemunhar, você pode usar testificar ou atestiguar, vale? La frase número 7 es: si sois economistas, sabéis si merece la pena o no comprar bitcoins. Vamos a ver qué significa eso. Si sois economistas, si vosotros sois economistas, então, se vocês são economistas, sabéis si merece la pena, vocês sabem se vale a pena ou não, comprar bitcoins. Comprar bitcoins. Então, se vocês são economistas, vocês sabem se vale a pena ou não comprar bitcoins. Aqui a gente tem, mais uma vez, uma condição real, porque a gente tem as pessoas que são economistas e elas estudaram para isso, então elas realmente podem dizer para a gente se isso vale a pena ou não. Nessa frase, a gente tem uma expressão que ela é bem legal, que é merece la pena. A gente pode falar isso para dizer que alguma coisa vale a pena em espanhol. E aí você pode estar se perguntando, Pet, mas a expressão valer la pena também não existe em espanhol? Existe sim, a gente pode usar as duas. Por exemplo, eu posso dizer para você, viajar a Costa Rica merece la pena. Ou viajar a Costa Rica vale la pena. Perfeito? Muy bien, ¿y cuáles son nuestros verbos aquí en esta frase? Aquí a gente já viu que é uma condição real, uma coisa que pode acontecer, e a gente tem si com o presente do indicativo e a segunda parte da frase com o presente do indicativo também. Então, si sois economistas, sabéis se merece la pena, perfeito? E a frase número 8 aqui é a nossa última frase que expressa essa condição real, uma coisa que realmente pode acontecer, é a seguinte frase. Si ellos ya conocen el calibre de la bala, ¿por qué no buscan a los sospechosos? Si ellos ya conocen el calibre, si ellos ya conocen el calibre de la bala, da bala, ¿por qué no buscan? Porque ellos no procuran a los sospechosos, os suspeitos. Então, si ellos ya conocen el calibre de la bala, ¿por qué ellos no procuran os suspeitos? Lembrando que a gente usa essa palavra buscar quando a gente está procurando alguma coisa. Eu puedo buscar informações en internet. Então, eu estou procurando, eu posso procurar informações na internet. Ou eu posso procurar um objeto. Necessito buscar mi botella de água. Eu preciso buscar, eu preciso procurar a minha garrafa de água. E aí, se para dizer que o suspeito es el sospechoso, se eu quero falar suspeitar, eu vou falar sospechar. Por ejemplo, yo puedo decir la frase, sospecho que no quiere hablar conmigo. Então, eu suspeito que não quer falar comigo. Estou falando dele ou dela aqui nesse caso. Sospecho del verbo sospechar. E aqui a nossa condição real e possível de acontecer, mais uma vez acontece com o presente do indicativo nas duas partes da frase. Então, si mais o presente do indicativo na primeira parte é si conocen, e a segunda parte da frase a gente tem o buscan, que também está no presente do indicativo. Perfeito. A partir da frase número 9, temos as condições que são pouco prováveis. Então, a frase número 9 é: si fueras un músico polivalente, sabrías tocar el bajo, la batería, los platillos y la flauta. Vamos ver o que significa. Si fueras un músico polivalente. Se você fosse um músico polivalente. Como assim, Pet? Um músico polivalente? Polivalente é uma palavra que a gente diz para alguma coisa que vale para muitas coisas. Então, uma pessoa que é polivalente, um músico que é polivalente, ele vale, ele serve para muitas coisas. Se ele é um músico, então ele tocaria vários instrumentos. Se fueras un músico polivalente, se você fosse um músico que toca de tudo, seria mais ou menos essa ideia, sabrías tocar el bajo, você saberia tocar o baixo, la batería, a bateria, los platillos, os pratos, e la flauta, e a flauta. Então, se você fosse um músico polivalente, se você fosse um músico multiuso que sabe tocar de tudo, você saberia tocar baixo, bateria, pratos e flauta. E aí, mais uma vez, a gente tem a palavra bajo. Mas dessa vez, a gente está falando do instrumento baixo, perfeito? E outro instrumento aqui que é um pouquinho diferente entre o português e o espanhol são los platillos, que são os pratos do instrumento. Só que essa palavra é legal porque quando a gente está falando, por exemplo, de uma comida, né, eu falo, ah, o meu prato favorito é arroz com feijão. Em espanhol, a gente também pode falar, mi plato favorito es arroz con frijoles. Mas no México, para dizer esse prato, quando a gente se refere a uma comida, a uma refeição, a gente usa a palavra platillo. Então, eu poderia dizer que arroz con frijoles es mi platillo favorito. Deixa eu colocar aqui essa frase para você conseguir visualizar. Então, arroz con frijoles es mi platillo favorito. Platillo mais usado no México. Eu poderia dizer em outros lugares, arroz con frijoles es mi plato favorito. Entonces, nuestra condición aquí es una condición poco probable. Es probable que eso no ocurra. A gente tem aqui o si com o pretérito imperfecto del subjuntivo. Si fueras. E depois a gente tem esse condicional simple. Sabrías. Sabrías tocar eso, eso e eso. Então, aqui a gente está falando que esse cara, esse músico, ele não é polivalente, ele não sabe tocar várias coisas. Mas, se ele soubesse tocar várias coisas, ele tocaria isso, isso e aquilo. Frase número 10. Si usted pudiera ser la alcaldesa de la ciudad por unas semanas, ¿qué haría? ¿Qué significa essa frase? A primeira coisa que a gente tem é essa alcaldesa, essa palavra tão diferente que a gente tem aí entre o português e o espanhol, que significa prefeita, perfeito? Então, alcaldesa é a prefeita e o prefeito é el alcalde, vale? Essas palavrinhas que começam com al em espanhol, elas normalmente têm origem árabe, perfeito? Então, alcaldesa e alcalde são palavras que vêm do árabe. Então, vamos traduzir essa frase. Se usted pudiera ser, se a senhora pudesse ser, la alcaldesa de la ciudad, a prefeita da cidade, por unas poucas semanas, por algumas poucas semanas, que haria, o que faria? Então, se a senhora pudesse ser a prefeita da cidade durante algumas poucas semanas ou por algumas poucas semanas, o que faria? E eu vou deixar essa dúvida aí para você. Se fueras alcaldesa ou se fueras alcalde por um dia, que harias? Aqui, mais uma vez, a gente tem uma pessoa que ela não é a prefeita da cidade, então a gente não tem uma condição que alguma coisa que é real de acontecer. Ela é pouco provável que aconteça, porque a gente não sabe se algum dia essa pessoa for prefeita, aí tudo bem, as coisas mudam. Mas é bem provável que ela não seja a prefeita. Então a gente tem aqui uma condição pouco provável de acontecer. A estrutura é si, mas pretérito imperfecto del subjuntivo, si pudiera ser la alcaldesa. Então, esse pudiera é esse pretérito imperfecto del subjuntivo. E depois a gente tem o condicional simple, que é esse haría. ¿Qué haría? Perfecto? La frase número 11 es: ¿En qué gastaríamos el dinero si nos tocaran 1,000,000,000 de euros en la lotería? ¿En qué gastaríamos? No que gastaríamos el dinero, o dinheiro, se nos tocaran 1,000,000,000 de euros em la loteria? Aqui a gente tem primeiro, antes de fazer a tradução aí dessa segunda parte, esse tocarle la loteria a alguien significa ganhar na loteria. Então, se nos tocaran en la loteria, se a gente ganhasse na loteria 1,000,000,000 de euros, 1,000,000,000 de euros. Então, no que gastaríamos o dinheiro se ganhássemos 1,000,000,000 de euros na loteria? Pet, peraí, você deve estar meio maluca e tá falando 1,000,000,000 e você falou que isso é 1,000,000,000. Como é que isso funciona? Eu tô confuso. Peraí que eu vou te explicar isso um pouco melhor.
Em espanhol, a gente fala os números um pouquinho diferente do português. Quando a gente vai adicionando um zero a mais, alguns nomes vão mudar entre essas duas línguas. Funciona assim: 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000. Até aqui é igual, né? A partir do próximo, a lógica vai mudar um pouco. A gente vai agrupar os zeros de 6 em 6, contando de trás para frente. Então, o que a gente chama de 1,000,000,000 em português, esse número, em espanhol, a gente chama de 1,000,000,000. Se a gente conta os zeros de trás para frente, no fim das contas, a gente realmente tem 1,000,000,000. Então, segue. 10,000,000,000. 100,000,000,000. E quando a gente tem 12 zeros, a gente vai mudar para billón. Então, 1,000,000,000 em espanhol é esse número aqui, que em português a gente chama de 1,000,000,000,000.
Perfeito! Então agora que já está claro como é que funciona esse número aí, 1,000,000,000, 1,000,000,000, como é que está funcionando aqui a nossa condição nessa frase? A gente tem uma condição que é pouco provável de acontecer também, e a gente tem o condicional simples, e depois a gente tem o se e a outra parte da frase. Então essa frase começa com esse gastaríamos. Em que gastaríamos se tocaram, se nos tocaram, tananana, perfeito? Então, esse tocaram é o pretérito imperfeito del subjuntivo e o comecinho dessa frase é o condicional simple, gastaríamos. E nuestra última frase é: no seríamos mais felices se não existieran tantos problemas medioambientales. No seríamos mais felices. Nós não seríamos mais felizes se não existieran, se não existissem tantos problemas medioambientales, tantos problemas ambientais? Aqui, na verdade, acaba sendo uma pergunta meio retórica, aquele tipo de pergunta que a gente faz mesmo sem precisar de uma resposta, sabe? Quando você quer meio que uma confirmação da outra pessoa, nossa, a gente seria bem mais feliz se isso acontecesse, não seria? A gente não seria mais feliz se isso acontecesse? Então é mais ou menos com essa ideia. E aqui a gente tem uma palavrinha bem legal que a gente pode ver com relação à pronúncia, que é essa palavra medioambientales, que a gente vai acabar pronunciando de um jeito diferente do que a gente falaria se fosse em português. Em português a gente falaria medioambientales, se fosse ler essa palavra aí de um jeito bem esquisito, né? Ou ambientais, como a gente fala em português, mas em espanhol a pronúncia vai ser medioambientales, 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 perfeito? Então, problemas medioambientales, vale? E aqui, qual que é a condição que a gente está gerando nessa frase? É uma condição pouco provável também, né? Que ela é provável que ela não aconteça, porque a gente já tem esses problemas ambientais, então é mais difícil que isso mude. E aqui a gente tem primeiro esse condicional simple, que é esse seríamos, e depois o si com a outra parte da frase, que vem com esse pretérito imperfecto del subjuntivo, que é o existieran. Perfecto? Bueno, muy bien. Até agora a gente viu algumas frases e a gente viu as duas primeiras formas que a gente tem de estabelecer essa condição. A primeira, que são condições de coisas que a gente realmente sabe que pode acontecer, uma condição real. E a segunda é uma condição pouco provável de acontecer. Na próxima aula, que a gente vai continuar vendo esse tema, a gente vai ver outros exemplos com essas condições pouco prováveis e algumas condições que são impossíveis, coisas que a gente já sabe que não podem mais acontecer. Então, enquanto isso, você já pode ir fazendo sua prática do Memorization Hack e a gente se vê na próxima aula. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui pra gente que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? Um super beijo e até a próxima classe!